Calma aí, eu tô pra falar algo bem legal.
Bem-vindo, você tá no Bora Nerd, eu sou o Marcelo Pereira e mais amor, menos ódio.
Oi, pessoal, eu sou a psicóloga Ana Carolina e você gostaria de ouvir a palavra da psicologia?
Aqui é o Vini Menezes e não, o Batman não existe.
E no Bora Nerd da semana a gente vai falar sobre o nerd e a saúde mental. E estamos aqui muito bem acompanhados com a Ana, que já veio aqui no Bora Nerd. Inclusive, o Bora Nerd que ela participou da outra vez é maravilhoso. Um dos melhores que a gente já gravou, que é o do Makoto Shinkai. Que ela que é psicóloga, a página dela vai estar aqui na descrição. Agradeço por ela ter aceitado o nosso convite. E esse é o primeiro Bora Nerd quinzenal, Vini Menezes. Depois de uma semaninha sem Bora Nerd. E caso você não saiba, não é porque a gente vai subir na sua semana. Estamos lá no YouTube, Bora Nerd. Só procurar lá, não tem erro. Mas também nos acompanha nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos presentes em todas, até no Kawaii. E não esqueça, ativa o sininho pra gente lembrar que o Bora Nerd vai sair uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. E dê 5 estrelas pra gente ficar de boa com o algoritmo. Então, até a próxima, curta o papo. E agora, sem mais delongas, vem com a gente, que o papo está muito bom.
Por que está tão sério?
Conforme o Bora Nerd vai crescendo, a passo de formiga, mas está crescendo, a gente vai lidando com alguns seguidores que, de vez em quando, são um pouco mais agressivos do que estamos acostumados, tá? Obviamente não é a maioria, mas conforme a gente vai crescendo, também vai crescendo a quantidade dessa galera. Eu queria perguntar aqui pra Ana, nossa querida convidada, que, cara, o que leva o cara a chegar... Obviamente, a gente nunca foi instigado pelo Gabriel, pelo Gustavo. Normalmente é por um Itachi Uchiha, por um Satoru Gojo. Ele chega e defende o filme do Lanterna Verde, me xinga, xinga o Vinícius, xinga nossas respectivas mães. O que leva esse cara a ter esse tipo de comportamento, cara?
Olha, é uma gama de coisas. Mas nessa era das redes sociais, da internet, todo esse avanço trouxe muita possibilidade do anonimato. Então, no anonimato, eu apresento pro mundo a parte mais sombria da minha mente. Então, enquanto talvez, na minha vida, eu sou aquela pessoa coagida, quieta, não dá opinião pra nada, eu me lanço nas redes sociais de forma, nossa, destruir, de lançar toda a minha parte mais obscura, os meus medos, minhas inseguranças, em forma de xingamento, de desvalorização do outro. É o que não é permitido em sociedade. Mas, infelizmente, por enquanto, a internet ela é uma terra sem lei. E aqui, como tu traz, não é sobre críticas construtivas, simplesmente discordar da tua opinião. Não, eu gosto pra caramba. Não sou eu, tá? Mas eu gosto pra caramba do filme do Lanterna Verde. E é diferente, né? Porque ele, tipo, xinga, desmerece, desqualifica. E também a gente tem que pensar que quando uma pessoa vem com falas violentas, porque até pra gente entender, o que que Ana pode ser violência? O que que se caracteriza em violência? A gente tem a violência física, psicológica, sexual, moral, monetária, tem vários tipos de violência. A violência verbal, ela é muito questionada. Tá, mas se eu grito com a pessoa, eu tô sendo violento, Ana? A violência, ela ocorre quando tu diminui o outro. Uhum. Então, por exemplo, você é um filho da p***. Isso daqui, o que que eu tô falando? Eu tô xingando a mãe de alguém, né? Ou eu falo assim, ah, tu é um insignificante. Então eu tô diminuindo a pessoa, eu tô xingando. No ponto que eu desqualifico aquela pessoa. Isso é agressividade. Eu falar num tom alto assim, olha, Júnior, não concordo com a tua opinião. Não é assim. Lanterna Verde, filme maravilhoso. Isso não é verdade pra mim, gente, né? Então, isso aqui... Eu posso estar alterado, posso estar energizado, mas isso não é violência. Violência é quando a gente vai e diminui o outro. Isso é legal a gente distinguir também, sabe? Porque às vezes, mais pelo a gente estar sendo violentado e não tendo essa percepção. Então vamos lá, voltando a essa questão do Júnior. Quando vem uma pessoa nas redes sociais e xinga na forma do Itachi 326, ali ele talvez esteja replicando uma violência que ele vive. Pode ser um bullying. Pode ser uma violência em casa, pode ser uma família extremamente tóxica. Porque esse é o ciclo da violência. A gente replica a violência. Não sei se vocês também passaram por isso, mas eu, como uma boa nerd, passei por bullying pra caramba.
Não, isso aí é o evento canônico de todo nerd.
Isso aí. Nossa, no meu caso, eu fiquei, durante bons anos na escola, boa parte do meu ensino médio, ensino médio não, antes disso, no ginásio, né? Eu era chamado de pirilampo. Tinha pessoas que nem sabiam que era o meu nome, mas tinha um otário que a galera chamava de pirilampo e tava zoando por aí. É que eu me dava um ódio mortal.
Pirilampo?
Pirilampo.
Pira de merda.
Também acho. Ah, hoje eu penso que eles podiam ter inventado coisa melhor.
Ela era sem criatividade, mas também não tem muito, porque o meu era mais sem criatividade ainda, era nerdinho.
Pô, é massa, podia usar de nick.
É, virou, tecnicamente.
Tinha um moleque que, mano, ele era muito magro mesmo, tanto que ele era o...
Puro osso.
É, puro osso. A bochecha dele era pra dentro, era muito estranho. E chamavam ele de Cazuza.
Meu Deus.
Essa foi criativa.
Nossa, foi pesada pra caramba também.
Essa eu achava levemente criativa, tá ligado? Tipo assim, teve outro também que eu já contei aqui em programa. Tipo assim, não estamos incentivando bullying aqui, tá ligado? Mas tipo assim, é um evento canônico de todo nerd. E ele era um grande amigo meu também. Ele era muito, muito, muito gordo. Inclusive, ser gordo daquela forma é irresponsabilidade dos pais, inclusive. É, porque, pô...
Tava prejudicando a saúde dele, né?
Com certeza. E, por exemplo, era aquelas cadeiras coladas, sabe? Que a cadeira mesmo... Meu Deus do céu, era horrível pro cara. E aí, pô, adolescente, criança não tem dó nenhuma. É bullying, bullying o tempo todo.
Por isso que eu digo que criança é um ser ruim.
É um ser
monstro. Eu não concordo. É que eu esqueci o cara da filosofia que fala que o homem nasce bom e a sociedade compra.
Que a criança é o ser mais puro, né?
Não. O homem nasce ruim. E aí a sociedade dá o conceito do que pode fazer e o que não pode fazer.
Aí o garoto tá lá, a gente tá num recreio, num campo aberto. E, tipo assim, onde era o recreio, a minha escola, né? Nações Unidas, né? Até hoje, é excelente escola. Tá lá, o campo aberto, e o moleque cai. O gordinho cai. E aí, mano, todo mundo começa a rir. Começa a rir do cara, porque ele tinha dificuldade pra levantar. E aí, quando ele finalmente levanta, beleza, acabou a graça, todo mundo fica rindo. Só que aí ele não sabia que isso ia atormentar ele pelo resto do ano inteiro. Porque naquele fatídico dia, a gente chega em casa, o que que tá passando no repórter? Houve um terremoto no Haiti.
Caraca!
Nossa!
Aí no dia seguinte, todo mundo falando, caralho, imagina, tu f*** os haitianos.
Gente,
aí, caraca! Nossa, aquilo foi horrível. Eu passava por bullying, mas hoje, olhando em retrospecto, porque a gente é muito egoísta, a gente sempre olha pro nosso. Mas olhando em retrospecto, eu vejo uma galera que passou por uma coisa muito pior do que só ser chamado pirilampo, tá ligado? E tem alguns que eu não esqueci, por exemplo, do Tibagi, desse garoto que era gordo. Eu lembro até hoje do João Cagão, que é um cara que passou mal e cagou ali no meio da sala, no meio da parada. E aí, todo mundo com aquele cheiro de merda.
Mas isso daí, eu acho que isso daí o cara merece.
Ele tá, não, cara, obviamente ele tá
passando mal. Uma zoação por cagar nas calças, eu acho mega justo.
Cara. Não.
É isso, cara. Era uma criança, mano.
Da onde tu tirou isso? Ciclo da violência, né? Passou por bullying e fica replicando aqui. Não, e essas situações de defecar nas calças, de se urinar na calça, ou menstruação das meninas que aparece, gente, isso gera um constrangimento para a vida inteira que vocês não fazem ideia. Eu lido com adultos ainda com questões por isso. Tô falando de coisa que passa, porque é muita humilhação. Porque vamos pensar assim, instintivamente a gente percebe isso nos animais. Se tu vai perceber que o teu cachorro às vezes vai defecar, se ele pode ficar solto, ele vai num lugar mais escondido.
Sim.
Porque tende a esse ato de defecar te deixa o animal mais suscetível a ataque. Então eles já fazem esse movimento.
Baixa a guarda, né?
Baixa a guarda. E então nós também temos todo esse negócio, até porque a gente consegue esse controle dos esfíncteres e tal, tá? E se protege. Quando tu solta as fezes, a urina, ou no caso das meninas ocorre de passar a menstruação, e aí sofre um bullying por isso, não é acolhido naquele momento, isso leva pra um trauma pra vida toda. É coisa pesada. Tem crianças que elas param de defecar. Elas têm que entrar em tratamento porque elas trancam um monte. Questão da urina também, tem problemas terríveis de bexiga, ou não bebem mais água, então elas acabam criando pedra nos rins.
Caraca!
Sim, e a questão da menstruação ali na menina, nossa, muitos relatos, então é...
Ainda mais se não teve um preparo dos pais antes também, né?
Exato!
Eu lembro de ter colegas, porque assim, meus pais sempre me deram essa educação, eu não sei como seria, educação sexual, seria o nome? Então, eu, novinho, já sabia que as garotas menstruavam. E aí eu lembro de acontecer e eu, tipo assim... Caraca, que droga. Aconteceu ali, ela não sabia. E a garota tá com uma cara de, assim, assustadíssima, porque ela não tinha a menor ideia do que tá acontecendo.
O que tava rolando.
É, e tipo, tô morrendo. E...
Tadinha.
É, isso é muito bizarro.
Cara, começa a sair sangue e a menina nunca foi instruída que isso vai acontecer com ela, cara. Pensa a loucura.
Não, detalhe, né? Tipo assim, a menstruação pode começar tanto de forma precoce quanto pode retardar. Quando chegou numa idade que pode acontecer, já tem que ter ali a conversa pra poupá-la, né, de um constrangimento.
Constrangimento do caramba, né? Eu até vi uma cena, eu vi uma imagem na internet. Eu acho que, eu não sei se são todos, mas tá vindo uma leva dessa nova geração, a geração Z agora, né?
Sim, é Z.
Eu sou milênio, né? Então... eu tô nível idoso. Então, assim, eu acredito que tá vindo uma leva até bacana na geração Z, que até uma geração talvez a nossa, ou até um pouco anterior, fica chamando de mimimi. Mas eles estão um pouco mais sensíveis na questão de sensibilidade com o outro, tá? Eu vi até uma cena que uma menina menstruou e o amigo dela tira o casaco e amarra na cintura dela. Sem falar nada, né? Tipo, só amarra ali e depois eles se conversam. É uma proteção, é um movimento de, poxa, eu sei o quanto isso aqui vai gerar um constrangimento pra ela. Se alguém perceber, eu percebi, eu vou ali e protejo.
Pô, esse moleque vai ser um bom marido um dia.
Por favor. Nossa, esse aí, nota 10.
Então deve ser a obrigação de qualquer pessoa, né?
É, eu vi que tava rolando na internet várias publicações de páginas aleatórias colocando assim: vai iniciar as aulas, sente e converse com seu filho para ele não ser violento com outras crianças, para ele não desrespeitar as pessoas com uma deficiência, contra qualquer tipo de violência ou preconceito. E esses textos estavam disparando em algumas páginas aleatórias. Eu achei isso muito legal. E é uma coisa que quando a gente traz, por exemplo, até pra nós, se a gente tivesse filho, eu já... Pô, verdade, vou ter essa conversa, por que não? Né? Talvez a gente nunca parou pra falar sobre isso exatamente. E é de extrema importância, porque até senão a gente não teria passado por algumas coisas que a gente passou, ou até, eu também vi amigo meu sendo jogado na lixeira, cara.
Que isso.
É tipo, é muita humilhação, é muita maldade. E daí depois tem essas cenas, que daí às vezes a pessoa já tem alguma questão psicológica que afeta, que entra nas escolas e faz terror para as crianças.
Não.
Matanças em escolas. É o ciclo da violência. Então a gente tem que quebrar ele.
Cara, ele fala que a Terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa
A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. Ela é oca. Por que que você acha que, por exemplo, você não pode entrar na Antártica? Por quê? Porque lá tem a entrada da Terra Oca. Por isso que os mamutes aparecem aí direto. Aparece mamute, que é o quê?
De onde tu tirou que aparece mamute?
Que aparece mamute direto?
Aparece, pô.
Aonde? Eu não vi nenhum.
Tu sabe que a gravidade, ela existe porque a Terra não é oca.
Mas aí tem um sol dentro da Terra, né, pô?
Todo mundo já teve aquele momento que você tá do nada vivendo sua vida e do nada tu lembra de um momento do passado. E tu fica, nossa, por que que eu fiz essa merda? Sendo que é uma parada tipo, de 15 anos atrás que ninguém, sim, obviamente ninguém lembra. Só você lembra, tá ligado? Mas uma pessoa que passa por um trauma desse deve ser, tipo, isso multiplicado por mil vezes, né? Eu lembro até o caso do João Cagão.
Você reforça o estereótipo. Se referindo a ele.
Não, é porque. Não, é. Calma. Eu tô falando dessa forma. Você trata as pessoas pelos apelidos que elas tinham. Pra que as pessoas que estejam escutando associam ao personagem, entendeu? Entendi. Porque pra quem tá escutando, são só personagens, são pessoas reais, né?
Sim, sim.
E eu lembro que a galera, no dia seguinte, pô, ninguém queria sentar perto dele. Cara, isso era na Ariena, quando eu era bem pequenininho mesmo, criança. E ninguém queria sentar perto dele e tal. E aí, eu lembro, eu fui o único que se amiguinho dele, porque eu tava com pena. Não porque eu realmente tinha interesse na pessoa, mas porque eu tava com pena. E eu lembro de eu me sentindo moralmente superior
aos
meus colegas, tá ligado?
Eu fazia muito, tá, Júnior, também. Eu sempre tava os mais esquisitos que eu já era, né? Aquela que fala dos outros.
Você procura os iguais.
É, eu procuro os iguais, né? Evento de nerd é uma coisa maravilhosa, né? Tu entra lá e fala, estou...
em casa.
Sim. Acolhidaço.
Não, e são pessoas que quando você tira do contexto evento nerd e bota, sei lá, em qualquer estação de metrô, é um bando de gente esquisita pra cacete.
É, sim.
Tá ligado? Que o bullying, ele vai simplesmente te olhar e falar, essas pessoas merecem todo o bullying que elas vão sofrer.
Exatamente. Nossa, e daí, eu não sei quando que eu desenvolvi isso, a faculdade de psicologia me ajudou muito, mas eu tenho a revolta dos nerds dentro de mim, né? Então... então, eu falo todos os cosplays, as coisas que eu falo as coisas que hoje... Eu sou uma jovem senhora de 33 anos, né? Então, eu falo o que eu jogo, eu falo o que eu leio mangá, anime, série e tal. E as pessoas falam, nossa, isso é coisa infantil. E não, é meu tipo de lazer e tal. Eu enfrento. Eu enfrento e eu, às vezes, até desqualifico outro. Aquele pega e já dou-lhe de dedo. Então, o que tu tem a ver com isso?
É, nada a ver.
Só que tem um negócio também, até aproveitando isso sobre violência. Infelizmente, nós temos um público nerd que tá atacando as mulheres. Vocês estão vendo isso?
Nossa!
Vou contar pra você agora, a gente viveu isso na pele. A gente não, né? No caso, a Ivila, né? Que deveria estar nesse episódio, tá faltando trabalho. A Ivila gravou um vídeo. Bom, passou os minutos e a gente recebeu no nosso direct uma foto de um membro masculino.
Opa! Ai, que bom! Agora vocês sabem o que a gente passa.
Então, tipo assim, obviamente, né? Quando o Vinícius gravou, quando eu gravei, a gente não recebeu esse mesmo presente, tá ligado? A gente consegue ver uma motivação sexista.
É, os gays, eles respeitam mais isso.
Sim, não tem esse abuso.
O homem hétero tá...
Não, homem hétero é uma sacanagem. Fazer o quê? Cara, é muito bizarro, porque é um público que ele tá muito presente e é difícil você fugir dele. Por exemplo, tem muita gente que segue a gente que eu não queria que seguisse a gente, tá ligado? Porque, e ficasse lá. E é uma galera assim, por exemplo. Isso acontece até hoje. A gente assistiu Barbie. Barbie foi no meio do ano passado. A gente assistiu e a gente amou o filme. Fiz a review do filme. Cara, até hoje tem comentário de gente me xingando porque eu falei bem do filme. É possível. Como é que você pode ter visto Barbie? Não sei o que lá, tem nada a ver.
Tá bom, jovem, vai lá e pega o cavalo, né? Porque eu quero tudo cavalo. Vai lá e pega o cavalo e vai dominar o mundo.
Exatamente. Cara, e geralmente a galera que não assistiu. E eu não entendi, porque meio que o mundo nerd se dividiu entre esses nerds assim, meio extremista de direita, que tem esses pensamentos assim. E aí fica com esses bagulho, cara. Reclama disso, reclama de Barbie, reclama das mulheres falarem que é uma parada nova, uma parada diferente, que se vê e
Red
tal.
Red Pill, né, gente?
Nossa.
Do outro lado, Red Pill total. Mano. Isso me preocupa muito.
Tu lembrou disso daí? Que...
Puxei, né?
Cara, é realmente uma pena. Peaky Blinders, que é uma série tão top, ter fãs tão complicados.
Ter virado símbolo, né, de um negócio.
Nossa,
escroto.
Gente.
Não tem nada a ver, velho. Os caras é bandido, os caras é bandido, os caras matam, gente. Tipo assim, mano, por quê, velho? E é tipo assim, é sempre tipo assim, o pior exemplo. Peaky Blinders. Coringa, meu Deus do céu. Por quê? Por que que você é um exemplo de masculinidade, gente? Tá ligado? Não, às vezes é muito engraçado, né? Tipo assim, o The Rock. Uma foto aleatória do The Rock. Foto em preto e branco. Ponte amarela. Quando um homem bom perde a calma, até o diabo tem medo.
Red Pill é um negócio que surgiu assim, que eu acho que é a nova onda escrota do mal, depois dos coach, tá ligado? Porque tem os coach, né? Tem o Pablo Marçal, essas merdas assim.
Ah, mas o Pablo Marçal, pelo menos, ele traz muito entretenimento, velho.
É só entretenimento.
Mas o importante é que a gente, se precisar, a gente vai dirigir, vai pilotar um helicóptero.
O problema são as pessoas que levam a sério, que pagam 5 mil pra ir naquele evento, tá ligado?
Mas eu acho que ele já entendeu que os vídeos dele estão sendo publicados pelo meme. O marketing do cara é impecável, tá ligado?
Não, é. Mas eu quero dizer que o Red Pill é tipo essa nova parada. Que tipo, cara, essa galera cresceu. Assim, a internet, né? Ela é esse bem maravilhoso, né? Mas você consegue dar a possibilidade de qualquer um se comunicar e expor suas opiniões. E aí você dá espaço.
Ele democratizou a informação.
Exato. Aí você democratizou as ideias merdas também. E aí, cara, mano... Na minha opinião, é assim. Eu acho que você tem que ser democrático de poder cada um expor sua opinião, a não ser que seja um crime. Porém, eu acho preocupante quando uma galera vai atrás. Aí eu fico, pô, eu achava que esse cara só ia falar e a gente ia ficar rindo dele. Porque pra mim, aquele Redcast, que é o Nossa. Podcast da galera Red Pill, eu achei que aquilo ali ia ser só um stand-up, tá ligado? A gente ia ficar assistindo aquilo ali e vai ficar rindo. Ah, ali, o maluco não tem nada a ver. Mano, tem uma legião de fãs.
Vocês lembram daquele documentário sobre a Terra Plana, da Netflix? Vocês viram isso?
Não. Eu não vi o documentário.
Corram atrás do documentário, porque a premissa é maravilhosa. Porque os terraplanistas não são cientistas de verdade.
Não mesmo. Mas eles fazem testes empíricos.
Então, o documentário é simplesmente isso. Os caras dando todos os recursos pra você provar que a Terra é plana. Mano, e é muito bom, velho. O documentário é simplesmente os caras fazendo recurso, o plano dando errado, e os caras tendo que lidar com a verdade, que tá errado aquilo aí. Porém, você consegue perceber que não é só pela ciência, pela verdade nova que eles supostamente sabem e o mundo tá tentando esconder. É um fator psicológico também, cara. É quase como se fosse uma religião. É. Eu acho que o fato deles estarem ali, cercado com a galera deles, todo mundo acredita naquilo, mesmo que prove que tá errado. Não faz diferença, porque ele não vai perder toda a vivência e sociedade que ele agora, todo o prestígio que ele não tinha, e de repente ele recebeu.
Aí a gente entra meio que naquela seara da galera, tipo, de culto, né? É como se fosse...
Sim.
Meio que isso aí é realmente um culto. Isso, cult, isso é um culto, você já viu? Você lembrou dessa merda, aí deu merda, que eu lembrei de várias merdas. Tu chegou a ver, Ana, aquela galera que tava tendo um cult sexual, e ele ficava Nossa. Botando a mão na tua cabeça, e o cara ficava... E o cara chegava no orgasmo, um negócio...
Ai, eu acho que eu ouvi falar.
Muito vergonha alheia. É um negócio absurdo. Um monte de pessoa assim, dando mão em volta. E aí o coach fica segurando o cara assim, na cabeça. Aí ele fica passando a mão assim, sem encostar no cara. E o cara é como se ele tivesse tendo reações erógenas. E no final ele dá o gemido dele lá como se tivesse tido orgasmo. Cara, é um negócio assim... É um bagulho ridículo. É um bagulho ridículo e absurdo. Mas isso... Existe uma galera que realmente acredita muito nessa parada. E isso virou uma profissão.
Vocês viram o coach da montanha?
É o Pablo Marçal, pô.
Não, pra tu ver a insignificância que ele é pra mim, né? Porque eu não sabia nem o nome
Sim,
dele.
É o Pablo Marçal. Ele subiu a montanha, deu uma merda, morreu.
Não, não morreu não, mas quase morreram. O que morreu foi a maratona.
Ah, foi o cara da maratona que morreu. Não, gente, além de ser nerd, eu também sou aventureira. Vai entender a lógica da vida. Então eu faço muito montanhismo e eu tenho contato com a galera. Meu, a galera da montanha é passa. O cara foi numa época que não pode ir. Mega irresponsável. Expôs as pessoas a uma situação extremamente perigosa. Tem muitas mortes. Gente, é muito absurdo. É.
Peraí, eu tenho uma opinião que talvez vá de encontro com tudo que a gente falou até agora. Eu posso pagar um baque de hipócrita. Mas, mano, eu acho que se você se permite ser enganado por figuras como o Pablo Marçal, eu acho que você merece também. Tipo assim, eu não tô querendo aqui culpabilizar a vítima. Tá, mano, sério, velho. Por exemplo, cara, vai no Google e vê a quantidade de gente que caiu no negócio de urubu do Pix no ano passado. Mano, tá de sacanagem, velho. Eu acho que realmente que tu vai botar Pix numa conta de uma pessoa que você não conhece e ela vai te devolver o triplo. Sério, mano. Caraca. E uma vez, eu lembro de uma ex minha, que eu cheguei falando, moço, você tá fazendo o quê? Ah, tô fazendo aquele negócio de robô do Pix. Sabe? Nossa. Cara, eu fiquei sem palavras, velho. Eu fiquei... Ah, sei sim. Só toma cuidado, tá, amor? Não falei nada. Que se dane também.
É, mas falando dessa galera de culto, tipo assim, eu acho esses caras que vão e criam esse cenário, eu acho a mesma vibe de Charles Manson, tá ligado?
É que é um espaço de permissão. Então, tu é permitido a ser... Eu entendi o negócio do culto, mas eu acho que não é o estilo Charles Manson. Porque o Charles Manson, ele cria toda uma ilusão. E daí seria mais pra coach, né? Daí eu concordo. Mas no terraplanista, eu acho que é mais um espaço de aceitação. Da mesma forma que nós, nerds, procuramos eventos, procuramos fóruns, né? Na nossa época ainda era mais nerd, procurava fóruns, site e tal. Tu procurava a pessoa que pensava parecido. Ah, o pessoal do terraplanismo é isso. Talvez eles não tenham nenhum outro link. Então acaba tendo isso. Se um dá o primeiro passo, abre as possibilidades.
As comportas do inferno.
É, alguma coisa assim.
Eu entendo você procurar um lugar pra você se libertar. Poder fazer uma coisa que, pô, você sair pela rua vestido de Homem-Aranha é completamente esquisito. Ah, você num evento próprio pra isso, beleza, ok. E esse é o lance. Ninguém tá sendo prejudicado com isso.
Sim.
Tá ligado? O problema é quando você nitidamente tá se prejudicando ou prejudicando alguém.
Ah, mas o terraplanista não tá se prejudicando, Júnior. Deixa.
Pô, não tá se prejudicando?
Tá prejudicando a gente.
Ai, cara, é porque o terraplanismo, ele é a porta de entrada, tá ligado?
Pra outras drogas mais pesadas.
Exatamente. Aí o cara vai começar daqui a pouco a duvidar de vacina, o cara vai começar a duvidar de um monte de coisa no Jedi, daqui a pouco vai falar que o homem não foi pra lua.
Não, e é complicado que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sou muito fã dele, do Super Xandão, mas ele é terraplanista. E tem um monte de criança que segue o Super Xandão, tá ligado? E já foi relatado pro professor, tipo assim, pô, meus alunos seguem esse cara e ficam falando besteira na aula.
É, eu acho engraçadinho, tem uns memes engraçados, tipo...
Sim, tem, pô. Como showman, como entretenimento, beleza. O problema é quando você tira isso, né, cara? Por exemplo, sabe um cara que eu gostava quando eu era jovem? E eu descobri que virou terraplanista faz pouco tempo. O B.O.B. Você lembra do B.O.B.?
B.O.B., ele é...
O rapper. Ele chegou a patrocinar um foguete, pô, pra ir pro espaço e provar que a Terra era plana. Spoiler, não provou. Eu acho que o ponto em comum entre todas essas paradas é o fanatismo, cara. Porque até o conteúdo nerd, quando o cara é fanático, é complicado. A gente é fã também de um canal chamado Quatro Coisas. Mano, teve uma vez que ele soltou hate porque ele disse a frase que Batman não existe.
Verdade.
Não é possível que ele tomou hate por isso, tá ligado? Chegou até a virar meme no canal. Aí ele falou de toda vez que ele fala o Batman, lembrando que não existe, e aí ele continua falando, tá ligado? Tipo assim, mano, é um absurdo o cara ter tomado hate por isso. Eu acho que um dos exemplos finos é três comunidades em específico: Harry Potter, Senhor dos Anéis e Star Wars. Mano, essa galera é agressiva demais, velho.
É, sim.
Mano, que isso, velho? Por exemplo, eu e Vinícius, a gente tem uma opinião muito impopular. Que a gente acha que o Star Wars mais legal é o Star Wars Episódio 8 da trilogia nova do Star Wars. Não sei se você tem a ciência de que já viu os filmes e tal.
Eu não sou tão próxima do Star Wars, mas eu sei que a escolha de vocês é perigosa.
E esse filme é responsável por dividir a fanbase de Star Wars de tal forma que ela nunca mais voltou a ser o que era antes. Porque você tem os sentimentos muito fortes pelo filme. Tem a galera que ama, tem a galera que odeia, e tem uma opinião que eu acho muito razoável, que eu gosto demais, que foi a opinião que um Uber me deu quando eu tava no Uber com uma amiga falando de Star Wars. Ele falou: é um excelente filme, pena que é um Star Wars, tá ligado? Ele reconhece os méritos como cinema, mas não queria que fosse Star Wars. Eu acho uma opinião muito bacana dele, tá ligado? Mas enfim, cara, tudo que sai de Star Wars depois desse filme é de um hater, cara, muito desproporcional. Inclusive, depois do 9, a coisa ficou ainda pior. Porque, por exemplo, o 9 é um filme merda pra caramba. Todo mundo sabe disso. Esse não tem nem que nem o outro, que a galera que me odeia, não. Eles uniram a fanbase. Todo mundo odeia o 9. Mas, por exemplo, a personagem da Rey, por exemplo, passou a ser uma personagem que muita gente vira o olho pra ela, tá ligado? Você teve ataques racistas mesmo contra a personagem que é chinesa, né? A Rose. No episódio 8, ela teve até que apagar a conta dela das redes sociais. Teve que sumir, porque pegaram muito pesado com a garota.
Isso aí que tu traz é uma pauta bacana pra caramba, tá? Isso aí tem muito a ver com a saúde mental. É interessante, né? A gente fala de saúde mental, mas a gente tá falando sobre preconceito, sobre racismo.
Muito relacionado, né?
Muito relacionado. Porque isso afeta diretamente a saúde das pessoas, né? Pra vocês verem como a parte social, política, tem a ver com a saúde mental. E quando tu fala dessa fanbase que ataca ela por ser chinesa, olha quantos filmes e séries saindo que as pessoas estão ficando puta vida, porque tá sendo trocado a nacionalidade, vou dizer assim, dos personagens, as características físicas, né? Teve aquele quadrinho, era o quadrinho do Lanterna Verde, que teve uma questão LGBT, que o Lanterna tinha um namorado?
Sim, era o primeiro Lanterna Verde, Alan Scott, da Sociedade de Justiça da América.
Ouvi muito também, foi polêmico também na época da Bienal, que foi o quadrinho da Marvel, dos Jovens Vingadores, aqui na Bienal do Rio, o Crivella proibiu a venda de uma história da Marvel, porque tinha um beijo entre o Ícano e o Hulkling, que eram membros dos Jovens Vingadores. Aí ele meio que baniu a venda de todos os quadrinhos, tá ligado?
Mano, aquele dia foi bizarro. Mano, ninguém ia ligar pra aquele quadrinho, cara. O cara deu uma propaganda gratuita.
As personagens femininas com a roupa tochada, né? Se alguém não sabe, esse negócio é tipo como se tivesse dado um chazão. Aparecer bem destacada a bunda da personagem.
Os quadrinhos de hoje fazem o possível pra não ter mais isso. Uma coisa que envelheceu mal demais.
É verdade. A hipersexualização.
Sim. Pô, se tu pega uma Emma Frost, por exemplo, meu Deus do céu, essa personagem já fizeram absurdo com a Emma Frost, tá ligado?
Nossa, tem aquele clássico do Milo Manara, da Mulher-Aranha, dela de quatro, tipo, cara, tipo, pra que o cara vai fazer um desenho desse, tá ligado? É um negócio, assim, escrotíssimo, absurdo. Pelo menos a sociedade evoluiu de uma forma de haver isso, problematizar esse tipo de coisa e diminuir, né?
Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã.
Cara, o extremo é sempre uma merda. Por exemplo, ao mesmo tempo que ela falou, tipo assim, pô, a galera reclama que trocou a etnia. Tipo assim, pô, tem um elfo negro na série dos Outros Anéis. Tipo assim, pô, mano, sério, velho? Ali não fazia nem diferença. Mas, por exemplo, também tem a galera que acusou de racista, a galera que não achou uma boa ideia mudar a Branca de Neve. Porque, pô, mas aí, porque aí realmente, pô, a Branca de Neve tem que ser branca como a neve, entendeu? Tipo assim, tem extremos dos dois lados. Você teve recentemente um anime, ninguém tá falando desse anime, né? Sabe aqueles animes Abercuro da página 15 do Crunchyroll? Um anime que tinha uma brasileira e a personagem era branquinha e lourinha. E ela era brasileira. É nego, meu Deus do céu.
E ela é dublada por uma descendente de japonês brasileiro.
Olha a preocupação que os caras tiveram e eles estão tomando hate porque, meu Deus, você é uma brasileira branca de olhos azuis e cabelo louro. Porque não existe, né? Gente, a brasileira mais famosa do mundo é a Gisele Bündchen.
Não, e eu acho engraçado que brasileiro é um dos poucos povos do mundo que você não consegue definir, tá ligado? Isso aqui é um brasileiro. Não, um brasileiro tem uma cara que, mano, é de africano, de europeu, de argentino.
Temos orientais também.
Exatamente, é multiétnico. É um bagulho absurdo.
Cara, olha só nós três aqui. Cada um de uma região com uma cultura, um jeito.
Não, isso é o que torna o Brasil especial perante o resto do mundo, pô. Cara, qual é o problema? Por exemplo, a gente que faz conteúdo nerd, a gente é complicado algumas coisas, porque a gente vê comentários de pessoas dos dois lados, vê pessoas que estão mais ao centro e tudo mais. Mas é muito chato, toda vez que você for abordar qualquer tipo de assunto, virar sempre essa discussão. E essa discussão, às vezes, fica maior do que a obra em si. Por exemplo, pô, teve um comentário, mano, esse foi absurdo demais. Eu acho que foi o comentário mais absurdo da história do Brunet. Foi quando o cara, também de Barbie, e o cara comentou, você por acaso pesquisou pra saber se tinha homens na produção do filme? Desde quando isso foi um problema, cara?
Caraca.
Eu não lembrava desse, não.
Não? Você respondeu, cara. Que, inclusive, é o seguinte. O Brunet tinha uma filosofia. Que o Vinícius começou com filosofia. Eu achava legal. E hoje ele tá com essa filosofia pra merda. Que era o quê? A gente sempre respondia no amor. O cara via com comentário escroto. A gente respondia no amor. Tipo assim, pô, cara. Tipo, tá decepcionado. Tudo bem. Espero que você possa reavaliar. Sempre no amor. Teve até uma vez que o cara falou, tipo assim, pô, velho, tu respondendo dessa forma educada, eu me sinto até mal de ter dado hate. Teve um cara que mandou essa, tá ligado? Mas hoje o Vinícius foi pro cacete, ele já tá respondendo a galera do hate proporcional.
Chega uma hora que o mal corrompe, cara. E aí, pô, imagina, todo dia eu tô tomando hate, todo dia. Aí um dia você acorda de manhã, a primeira coisa que você vê no seu dia, no seu celular, é uma notificação do cara. Você quer lá, você é um merda, olha o que você tá falando, você tá falando besteira. Mano, eu fico pistola, eu já vou e pergunto. E como é que era? Por isso que eu não te sigo. Graças a Deus eu não tenho um seguidor merda como você. Aí o Júnior fica bolado, porque eu respondi meio grosso, cara.
Não, eu não fico bolado, porque eu entendo o sentimento e minha vontade de responder igual. Teve uma vez que eu também fui lá, tipo assim, que o cara foi fazer um comentário escroto com a Ívila, eu também fui lá e desci ali no maluco. Mas não pode ser assim, pô. A gente não pode deixar essa galera corromper a nossa alma, tá ligado? Ainda mais porque a gente tem o poder de simplesmente excluir o comentário do cara.
Mas aí eu não gosto, eu acho que eu perdi. Eu só excluiria se o cara falar algo, algo...
Isso é doença. Isso é doença. Tem que rever isso aí com o psicólogo.
Não, não é isso. Eu acho que o cara venceu na argumentação, tá ligado? Tipo assim, e aí eu tô tentando ocultar. Eu quero que o comentário bosta dele fique lá e todo mundo olha e fala, olha que cara bosta. Se eu excluir, eu sinto que, tipo assim, pô, o cara tem razão e eu tô com vergonha e eu quero excluir, tá ligado? Eu só excluiria se ele fala um negócio, tipo assim...
Criminoso.
Um criminoso, um bagulho atentado, assim, a alguma coisa aí. Beleza, vamos excluir, porque isso aqui tá errado. Vou bloquear e vou denunciar.
Por exemplo, uma coisa que eu tenho medo. Já pensou se um cara cisma com a gente e do nada ele tira a foto do seu apartamento? Tô te esperando aqui fora. Putz, assim, ia ser um desespero generalizado, né?
Eu não ia ficar com medo porque eu não saio de casa. O cara ia ficar só esperando.
É uma pena que o Nicho Nerd virou isso. Eu não sei se vocês acompanham muitos canais nerd no YouTube. Eu acompanho vários. E você tem o Nicho Nerd da direita, o Nicho Nerd da esquerda, e tem uma galera ali que tá numa meiota, não querendo polarizar, querendo falar só da nerdice, e esse cara é atacado pelos dois lados.
É exatamente onde que eu tô. Só quero falar de coisa nerd, não quero falar de política.
É fogo, né? Porque política é tudo. Eu gostei disso que tu trouxe, que me fez parecer que o mundo nerd é tipo uma cópia do mundo real, só que dentro de um ambiente assim mais nichado. Só que aqui dentro a gente tá replicando tudo que o mundo real, entre aspas, tem.
Sim.
Então é sobre isso, então são as violências, né? Porque pensando assim, não sei se pra vocês foi isso, mas pra mim, na adolescência, o ambiente nerd foi meu refúgio. Porque eu era esquisita, eu sofria bullying.
Ah, com certeza.
E os eventos nerd, eu conheci pessoas incríveis. Nossa, é que até hoje eu tenho contato, são maravilhosos. E daí, isso era o meu ambiente seguro. Daí, daqui a pouco, esse ambiente não ficou seguro, né? Eu cheguei um tempo atrás a criar um canal, na verdade, até era o meu nick anterior, que era psicóloga nerd. Eu mudei pelo medo, olha só, o medo que eles causam na gente. O medo de eu falar coisa que não condiz. Falar coisas erradas, ah, não, eu tô me equivocando no nome, em algum nome de personagem, alguma coisa. Olha só o nível que a gente chega. Como assim? O meu ambiente que era seguro, hoje eu tenho medo de dar minha opinião sobre isso, usando o contexto psicológico, porque eu tenho medo dessa galera que vem e detona, que não para pra ouvir, pra ver, ah, gostei, não gostei, agrega, não agrega, olha, não concordo. As pessoas não sabem falar pra agregar, elas atacam. né? Isso é muito complicado. E daí vem aquela questão: quem sofre bullying vai replicar o bullying de alguma forma. E a gente acaba vendo isso nessas situações, quando eles nos atacam de graça.
E tem aquele agravante, né? Que você é mulher. E eu não sei o que, que tem no mundo nerd se uma mulher fala que é nerd, os caras ativam um modo...
Querem provar!
Exatamente, o modo exatidão nerd. E aí...
Qual é a capital de Wakanda, mano?
É bem isso.
Quem é o 12º presidente da Latvéria? Tá ligado?
É isso, é isso.
Mas aí, eu tenho uma teoria a respeito disso. Aí a Ana pode me corrigir se eu estiver falando muita merda. O que acontece? Isso é um fato. A comunidade nerd, apesar de ter muitas mulheres nerds, gamers e tudo mais, é predominantemente masculino, certo?
Sim.
Uhum. O homem nerd, como a gente citou, recluso, sofre bullying. Mulher é uma coisa que provavelmente o jovem, eu posso falar isso com total prioridade, não teve lá muito contato nos seus tempos de escola. Mulher é o signo de todas as frustrações acumuladas durante anos. Sim. Naquela criança, naquele adolescente que hoje cresceu e vê uma mulher achando que tem um pingo de autoridade no que antes era o ambiente de refúgio da sua solidão.
Da masculinidade dele, né?
Babaca. Babaquice isso aí. Pra mim isso é o início de um incel. É como nasce um incel isso aí. Essa mentalidade imbecil e minúscula, né?
Mas é isso aí que o Junior tá trazendo. Eu acredito que tem muito a ver com isso. Porque tem muitos históricos e a gente vê muito realmente na comunidade nerd. Muitos nerds não sendo a primeira escolha de uma mulher. Ou não sabem como chegar. Ou quando chegam são negados, né? Acho que hoje em dia até tá mudando um pouco, né? Já tá um pouco mais diferente. Mas continua, né? Sempre quem é mais tímido vai ter mais dificuldade. E querendo ou não, infelizmente, isso eu odeio, tem uma lógica de que o homem tem que cortejar a mulher. Ele tem que ir atrás, ele tem que conquistar a mulher, né? E isso é uma porcaria pros tímidos.
Essa obrigatoriedade, né?
Exato. Eu sou a pessoa que cortejo. Eu que cheguei no meu ex-companheiro, eu que cheguei no meu marido atual, eu chego. Se eu tenho interesse, eu chego. Por que que eu vou ficar esperando ser tipo, ah, pô, mas eu tenho interesse naquela pessoa. Vamos lá e dou em cima dela. Né? Mostro meu interesse pra ela, faço essa troca.
Às vezes aconteceu com ele, que aconteceu com um amigo meu, né? Um amigo meu distante, dele ter coragem de chegar e ele ouvir um, eca, que nojo. E aí traumatizou. Exato. Aí traumatizou o moleque com o resto da vida.
Isso já aconteceu comigo.
Não, isso já aconteceu comigo, acho que umas duas vezes.
As duas vezes.
É, infelizmente tem pessoas muito cruéis. Eu espero que a gente caminhe por uma evolução. Ainda temos aí muitas falhas. Até porque, até trazendo essa questão de uma pessoa que faz um comentário extremamente agressivo, eu fico pensando o que, que ela passa e qual é a educação que ela tem em casa, gente.
Ou não.
Como
tem.
É que se tornou essa pessoa? Exato. Não tem uma educação, não tem um limite, só é xingado, né? E daí eu venho pra desbancar o Vina, né? Na toda a teoria dele de que o homem já nasce podre, né? É, o meu ponto de vista é que o homem, né, não só o homem, o ser humano, nasce puro e a sociedade o corrompe.
É o bom selvagem.
É o bom selvagem. A gente tem todas as questões de instinto, óbvio, né? Só que a gente cai nessa comunidade, em uma família específica, em pessoas ao nosso redor. Às vezes nós vamos ser salvos, às vezes a gente vai se perder. Né? E quando eu digo que a gente vai se perder, a gente vai se tornar essas pessoas extremamente agressivas, ou que cometem crimes, ou que fazem mal pros outros, como um reflexo de tudo aquilo que eu vivi. E, infelizmente, a gente sabe que na nossa comunidade, muitas pessoas passam por isso. Daí eles acabam repetindo dentro do próprio núcleo, que era pra ser um espaço de troca, de amizade, de parceria, de marcar um RPG, de marcar um board game, de... É tipo, não, vamos lá, vamos desmerecer o outro. É muito triste. É muito triste porque isso se replica em tantas áreas.
Mas você também tem, por exemplo, no nicho da moda, essa mesma briga.
Sim.
Você tem, por exemplo, as páginas de fofoca viraram também ambiente de discussão política, tanto que hoje você tem páginas de fofoca da direita e páginas de fofoca da esquerda. Mano, página de fofoca de direita e de esquerda é bizarro, velho. Bizarrésimo. Bizarrésimo. Tipo assim, caramba, tudo vai virar isso, velho? Mas eu acho que a gente também não tem como fugir muito. As redes sociais, o algoritmo funciona disso, dessa forma. Funciona em micronichos, né?
É realmente aquele negócio, né? A gente tá falando de nichos e é exatamente o que as redes sociais fazem. Acaba que a gente tem mais contato com aquilo, né? Ou se a gente é curioso pra ver o que tá rolando, a gente visita tudo, né?
E é triste, porque ele pega uma coisa que ele sabe que vai te atrair. Por exemplo, eu tava falando com o Vinícius esses dias, que o algoritmo do Instagram começou a ficar pesado demais comigo, porque eu gostava de vídeo do cara fazendo gracinha de moto e aí ele se lasca todo.
Nossa.
Tá ligado? Tipo assim, o cara que se quebra tudo, tipo, bem feito, foi fazer graça. Mas, mano, começou a chegar uns vídeos que eu, tipo, o cara, tipo assim, nitidamente morreu. Eu falo, que isso, mano? Não queria estar vendo isso, não, tá ligado? Assim, não.
É.
Teve um, por exemplo, que era um cara andando com uma vaca. Ele tava do lado da rua e a vaca do lado da parede, né? Na calçada. E aí veio o caminhoneiro e deu uma buzinada e a vaca deu um coice no cara. O cara foi parar debaixo do caminhão, velho. Eu falei, que isso, velho? Não era nem pra ser permitido esse tipo de vídeo aqui na plataforma.
Sério? Tem que até denunciar.
Não, mas é que, por exemplo, da mesma forma que escalonou os acidentes de moto que eu assisto, também pode ir pro lado do racista, do misógino, e aí começar a cair numas paradas e vai se fechando cada vez num nicho muito mais específico, tá ligado?
E até dentro desses nichos, e falando da comunidade, do bullying, outra coisa que a gente tem muito forte na comunidade nerd são questões de doenças mentais, transtornos, é muito forte, né? Porque quem que normalmente vai hiperfocar em Star Wars? Além dos neurotípicos, temos os neurotípicos, né? Uma pessoa com TDAH, uma pessoa com transtorno do espectro autista, normalmente vai hiperfocar nesses ambientes. Aí vai ser muito boa, vai gostar muito, vai ter todo o conhecimento. E também são pessoas mais impulsivas e que não sabem lidar tanto com a frustração, se não tratadas, né? Não trabalhadas. Então também acaba aparecendo muito. É aquela pessoa que se explode. E além disso, o quanto a gente vê na nossa comunidade também pessoas depressivas ou bipolares, coisas desse tipo, ou que estão passando por tanto sofrimento que acabam se automutilando, etc. Isso tem muito também na nossa comunidade. Por quê? Mesmo que a gente é uma comunidade, nós ficamos isolados, né? A gente às vezes fica isolado consumindo aquele conteúdo, eu não tenho outras pessoas para conversar com isso, se eu falo, eu sofro algum preconceito. Então também tem muito disso da saúde mental.
Isso é verdade. Porque eu vejo que, na verdade, a gente tá focando muito, mas eu acho que no final, tudo que você tem fã, tudo que você tem pessoas, tem isso, cara. Eu acho que isso é um problema da sociedade e de como ela é formada. Eu acho que isso é um problema da nossa formação. Porque tudo que a gente se dispõe a gostar, existe essa toxicidade, esse ódio, essa raiva. Porque se você reparar, na sociedade brasileira, você vai ter isso desde o futebol até o nerd, até a música.
É.
Mano, sério, sou carioca, tricolor, mas, mano, o futebol é uma coisa que não faz sentido pra mim. Que aqui é muito comum torcidas organizadas se encontrarem pra cair na porrada.
Gente do céu, a proposta do esporte
dele. Qual é a lógica disso, cara? Não faz sentido. Mano, é o futebol, velho. Tipo assim, no fim de tudo, é 22 homens atrás de uma bola. Por que, que você tá pegando um pedaço de pau e dando na cabeça do amigo, velho?
Exatamente.
É, e isso gera um monte de situação. Recentemente, aquela garota que morreu, tacaram um vidro, tipo, mano, situação idiota, tá ligado? Motivo imbecil, e é tudo por causa de algum problema, e aí me falta conhecimento e análise pra conseguir saber onde que é a causa, onde vem esse problema. Mas, mano, você vê que a maioria, sim, todos os nichos que a gente vai ver de gosto e de alguma coisa, tem essa raiva, esse ódio.
Tem sempre.
Por que os adolescentes estão cada vez mais infelizes? Para explicar isso, existem várias hipóteses, como, por exemplo, o uso exagerado das redes sociais, a pressão para se encaixar nos padrões, a falta de socialização e muito tempo dentro de casa, ou uma junção de tudo isso. Só para você ter uma ideia, em 2021, a Academia Americana de Pediatria declarou emergência nacional em saúde mental da criança e do adolescente por conta do aumento de problemas de saúde mental nessa faixa. Isso não está acontecendo só nos Estados Unidos. O mundo todo tem registrado números recordes desse problema. Agora, existem movimentos muito interessantes que estão acontecendo entre os jovens para que esse problema seja amenizado. Por exemplo, jovens japoneses estão tentando contornar isso praticando o que eles chamam de banho de natureza, que é basicamente entrar em contato com o meio ambiente e se desligar do mundo virtual. Aliás, eu pratico isso há anos, e sim, tomar um banho de natureza, fazer uma trilha, né, ficar perto das árvores, tomar um banho no rio, ir para a praia, é uma ótima forma de você se reconectar. E vários estudos mostram que o contato com a natureza faz muito bem para a saúde mental. Eu nunca vi ninguém triste chorando tomando um banho de cachoeira. De qualquer forma, é importante prestar atenção em qualquer sinal e buscar ajuda profissional. Afinal, a depressão e outros transtornos são doenças sérias e precisam de atenção.
Uma pergunta boa que não pode falar nesse episódio. Vocês acham que, por exemplo, conteúdo no Nerd, a gente consome muitas obras de vários tipos diferentes. Vocês acham que as obras podem ter responsabilidade nas coisas? Por exemplo, às vezes, o cara pode se inspirar num determinado personagem pra fazer uma loucura?
Ah, não. Eu não concordo com isso.
Pode, se essa pessoa já tiver uma predisposição pra isso, né? Então, vamos dizer assim, se a pessoa, vamos dizer, ela já tem uma psicopatia, já tá por ali, já tá sendo construída.
Que acontecer pode acontecer, mas eu não acho que a obra tem responsabilidade.
Eu não culpo nenhuma obra, até porque eu joguei Mortal Kombat pra caramba, né, gente? Eu sou psicólogo.
Sim, eu estou jogando essa pergunta na mesa.
Para discussões.
Eu tenho muitas mães, que eu atendo bastante mulheres e mães, e elas me questionam assim, Ana, o meu filho tá jogando um jogo lá que tem bastante tiro, entendeu? Né? Isso aí pode ter uma influência, o que isso aí pode acontecer e tal. E eu sempre falo essa frase, cara, eu sou nerd, tenho contato com muito conteúdo pesado, eu, na verdade, sou muito fã de terror, depois do tempo até descobri que isso ajuda na ansiedade, e também pro TDAH, né? Porque ele te ajuda a focar, porque te demanda muito mais atenção. Na ação é muita informação, a comédia... Então, não é que ajuda, né, gente? Mas ele acaba sendo atrativo porque ele te bota numa posição de, meu Deus, o que, que vai acontecer? E pra essa mãe, eu explico o seguinte, que se tu orientar bem o teu filho, isso aí não vai ter efeito nenhum pra ele. Mas tu tem que trazer ele pra realidade, pras coisas que acontecem, né? Tu não vai poder matar os teus amiguinhos, brincadeiras de morte não são legais, né? Tipos de violência não são bacanas. Tu tem que orientar. Se tu orienta, as pessoas podem consumir um pouco de tudo. Mas, assim, as obras, elas podem, talvez, na infância e na adolescência, ter ali um pezinho a mais, né? De, pô, se a minha família é negligente, se a minha família não tá me dando atenção e eu fico consumindo essas obras, minha imaginação vai longe. A culpa não é da obra. Percebo o que eu estou falando, a culpa não é da obra. Mas ela pode ser um instrumento de criatividade pra isso. Se a gente usar uma obra pra refletir, se a gente pegar Dexter, nunca acabei de ver, mas eu gostava bastante. O Dexter, né, ele é um psicopata, beleza? O pai dele notou a psicopatia dele. O pai dele trabalhou a psicopatia dele do jeito dele. E daí ele acabou fazendo tudo aquele rolê. Então, é sobre isso, é sobre tu ter informação do teu filho, ou a pessoa que se preocupa, que tem contato com aquela obra, como é que ele tá mentalmente? Né? Então, se já é uma criança agressiva e eu dou mais material agressivo, é complicado.
É, acho que você matou o ponto aí a pau, que é a responsabilidade dos pais. Porque assim, por exemplo, eu não responsabilizo, por exemplo, Matrix pelo, por exemplo, Columbine. Os caras se inspiraram, mas o problema não era Matrix, o problema era a circunstância que eles estavam envolvidos, como era a casa deles, como era a vida deles, os caras sofriam bullying, os caras tinham um monte de coisa. Então, assim, são outras circunstâncias. E aí, por exemplo, eu acho que os pais são importantíssimos na situação, com o caso daquela série que eu odiei, eu achei uma mega irresponsável. Aí a Netflix deu até correr atrás, que é aquela 30 Reasons Why.
Pois é, eu não parei pra ver. Mas o paciente me ia falar que deu altos gatilhos.
Então, ela é uma série, dá muito gatilho e tal, suicídio e coisa do tipo. Só que ela é uma série totalmente temática pra adolescente, tipo Gossip Girl. Então, tipo assim, não, mano. Você pode tratar desses assuntos, sim, eu acho importante tratar desses assuntos, mas você trata esses assuntos num filme pra adulto. Não trata desses assuntos pra uma série de adolescente, que adolescente vai assistir. E aí o que acontecia? Uma grande massa de adolescente foi assistir essa série, porque era tudo com adolescentezinho, galãzinho bonitinho, garotinha bonitinha, um monte de jovem de 15, 16 anos assistindo, tratando desses assuntos e mostrando de uma forma como se não fosse, como se, até chegasse a uma certa glorificação do ato. E aí essa série tomou multa, órgãos de controle do suicídio obrigaram a botar aviso antes de você assistir a série. E aí eu acho uma mega irresponsabilidade. E cabe a quem monitorar isso? Eu acho que é os pais, pô.
Mas vocês estão ligados que os pais da nossa geração, né, os milênios que viraram papai e mamãe, são os piores da história da humanidade, né?
Ai, que pecado, tu acha?
Sério? Porque eles dão os celulares na mão da criança pra criança se criar sozinha, pô.
Ah! Não, mas daí, pera, não generaliza, porque eu vejo muito, mas eu vejo muitas amigas minhas fazendo um movimento completamente contrário, sobre a tela, sobre açúcar até, e tá ocorrendo entre mães millennials e mães baby boomers, né, vamos dizer assim, as mães dos millennials, muito choque também, porque, não, mas dá coisa pra, não vou dar, porque eu estou indo atrás de questões científicas, eu tenho médico, eu tenho tal, e a avó lá fazendo do jeito que quer. Então, eu entendo o que tu fala, e todas as gerações terão pais ótimos e pais horríveis, sim, né, teremos, porque esse é o nosso problema, a gente vai dividindo a geração, porque realmente ela tem umas características mais específicas.
Mas tu não vê nas pessoas, né?
É.
Inclusive, aqui nas escolas estaduais e municipais do Rio de Janeiro, tá pra proibir o uso de celulares.
Foi
completamente.
Proibido, e isso já tava na hora, né?
Tava na hora.
É porque antes era proibido só na aula, agora vai ser proibido em todo o período escolar. você entrou na escola, tu não pode mais. Nem no recreio, nem em momento nenhum. Ou seja, daquele período que ela for ficar ali, seja período integral, período parcial, vai ficar sem celular. Eu acho uma excelente medida.
Eu acho também, que realmente desfoca muito.
Rio de Janeiro seria exemplo pro Brasil aí, ó. Em alguma coisa tem que ser.
Aqui também já tem umas escolas que estão fazendo esse movimento, assim, não sei se estão tendo muito sucesso.
Eu acho que é uma questão muito de pessoa mesmo, de como pretende, porque, mano, por exemplo, esse negócio de celular, eu vou ter pleno controle do que meu filho assiste, cara. Eu vou usar todos os mecanismos de controle de celular, fiscalização de conta com nível, por exemplo, Netflix. Ele vai ter a conta dele de criança, ele vai poder só ver os programas livres. Ele não vai conseguir ver um Dexter, ele não vai conseguir ver um 30 Reasons Why. E se ele quisesse estar na minha conta, ele tem que sair descobrir minha senha. Então, eu tenho certeza que, tipo assim, esse tipo de coisa, eu vou tomar conta e cuidado, tá ligado? E eu acho que muitos pais são assim.
E eu quero até aproveitar que a gente tava falando daquela série que tem a cena de suicídio. Eu não sei se vocês sabem disso ou vocês percebem, mas vocês veem que tem pouquíssimas notícias que falam de suicídio?
Nunca reparei.
Não? Vocês percebam na mídia. A palavra suicídio não é usada. Eles falam que fulano morreu. É isso. E daí, fulano foi encontrado morto. Por quê? Isso é uma medida de proteção já do governo. Nós temos uma medida de proteção que é, a gente não fala de suicídio porque isso aumenta a possibilidade. Gente, é bafafa. Saiu alguma coisa que daí se descobre que é suicídio e a galera começa a espanar nas redes, aumenta o número de suicídio pra caramba, tá?
É, porque você glorifica de uma certa forma.
Vocês lembram da baleia azul?
Sim.
É, esse que foi o problema da série, porque você dá visibilidade e às vezes o que a pessoa só que é exatamente isso, com a morte. Então, quando você não mostra, você vai desincentivar a galera que acha que vai ter o seu momento quando tiver o seu próprio...
Exatamente. E tem muitas pessoas que trazem, por exemplo, algumas questões de suicídio quando não se tem o sucesso do suicídio ou quando o adolescente corta os pulsos, por exemplo. Eles dizem, que chamar atenção. E eu uso a seguinte frase, sim, ele quis mesmo. E tu tem que prestar atenção no que ele tá querendo dizer. Porque pra uma pessoa se automutilar... Gente, eu não consigo... Esse tempo eu tava precisando espetar meu dedo pra tirar umas gotas de sangue com o exame, eu sozinha, que eu ia mandar pro correio, e meu Deus, eu ficava assim,
Sim, mano, não tá normal, a pessoa não tá bem, ela pode querer se mostrar, querer aparecer, mas beleza, e aí, por que ela chegou a esse ponto?
Exato, ela tá querendo chamar a atenção pra ela, porque ela não tá sendo vista, então se ela bota a vida dela em risco, ela tá sendo vista, daí tu vai descobrir tá rolando ali. E às vezes também acontece que tu descobre a motivação de alguns adolescentes, tu fala mas só por isso? É que pra ele, aquilo é extremamente importante pesar, né? E dependendo como a psique dele age, seja pelo ambiente que ele for criado, ou também seja por questões até neurológicas, que a forma que cada um reage também tem uma parada aqui. Não é à toa que nós temos pessoas que têm depressão a vida toda, né? Porque elas têm isso no cérebro delas, é mais difícil elas captarem dopamina, então é mais fácil cair, isso aí. Então também tem muito essa crítica, e isso a gente vê muito também no nosso ambiente. A gente acaba tendo contato com outros, né? E acaba ficando isolada, a família nega, daí toda hora tu ouve alguma história de algum nerd também que fez algo assim.
Que o nerd, onde que ele pode recorrer, obviamente, além de fazer um tratamento com o profissional da saúde mental, pra pelo menos conseguir reverter a situação? Porque, por exemplo, se você está aqui ouvindo esse episódio, você já xingou um amiguinho porque ele escreveu, sei lá, o N com U, talvez você precise de ajuda.
Então precisa de ajuda, porque toda vez que você escreve errado, eu te xingo.
Tudo bem, mas nós temos intimidade para tal. O problema é quando você xinga uma pessoa que você não conhece. Um completo anônimo, que do nada veio o Itachi 38 e corrigiu ele lá de uma forma escrota. Tipo assim, esse cara, beleza, reconhecemos que esse cara tem um problema. Mas tem salvação pra esse cara, vai. Ele não é um caso perdido.
Sabe o que eu vou dizer que vai doer mais ainda? Nesse caso do Itachi ou de você, é você que vai procurar terapia, não vai ser ele. Porque a pessoa que faz isso, se por acaso, vamos dizer que o Itachi lá na vida dele, ele tá passando por alguma coisa muito difícil. E daí ele procurar ajuda, vai ser por isso. Mas não pelas coisas que ele faz pro outro, sabe? Isso serve pra muitos aspectos. Às vezes eu tenho muitos pacientes que assim, quem precisava ser tratado é os pais daquela pessoa. Mas óbvio que é ela que caiu na terapia. Porque a gente é atingido por isso. Então acaba que vai muito pra terapia quem tá sendo vítima de algum processo, de alguma coisa.
É igual aquela clássica, né? Que é tipo, alguém é um na família que não vai pra terapia e faz todo mundo da família ir pra terapia por causa desse um que não quer ir. Não precisa.
Exatamente, exatamente. Agora tá melhorando um pouco, mas infelizmente foi usado por muito tempo a frase tipo, vai procurar terapia. Como xingar tratamento.
Médico de maluco.
É.
Existia esse estigma. Eu lembro que quando minha mãe perdeu a minha irmã, ela ficou com depressão pós-parto. E eu lembro de ela ir começar a ir no psicólogo. E eu lembro de ficar achando, caraca, minha mãe tá ficando maluca. Eu era criança, né?
Exato, cara.
Existia esse estigma na sociedade, tá ligado?
Muito. Ainda tem, tá? Tem bastante pessoas que ainda veem isso. Ou pessoas que dizem assim, nossa, não acredito que tive que chegar no ponto de procurar um psicólogo. Eu não dei conta sozinho. Isso também é um peso gigantesco. As pessoas acham que tem que dar conta. Gente, não tem que dar conta de nada sozinho. Pô, se tu tá com uma cara e tu vai resolver o teu dente sozinho. Se tu tá com uma lesão, tu vai resolver sozinho. Pô, por que que a cabeça, ela tem esse estigma, né? Eu vou usar a palavra cabeça. A mente, a psique. Por que que ela tem esse estigma de, não, se mexe aí, tu não deu conta sozinho da tua cabeça? Não, gente, não é isso. Tem que procurar ajuda, né? E até ali, aproveitando esse gancho do Júnior, se por acaso alguém que tá ouvindo isso tá pensando em tirar a vida, ouviu essas coisas, suicídio, ficou balançado, liga no número 188. O número é 188. É o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. E lá vai ter alguém para conversar contigo. Se você tiver condições financeiras, ou a sua família, alguém pode te ajudar, ou tenha plano de saúde, procura um psicólogo, ou um psiquiatra, um neurologista. Mas, né, o psicólogo e o psiquiatra, o neurologista vão trabalhar tudo em equipe. Se você não tem condições financeiras, procure na sua região se existe a questão do SUS, ou se não, até instituição como CAPS. CAPS, o CAPS, ele é exclusivo para atendimento de saúde mental, psicossocial, me chamam até.
Excelentes psicólogos.
Muito bom. É como a gente falou, que bom que tá desmistificando. Eu tenho jovens, 18 anos, a galera procurando terapia, adolescentes pedindo para os pais agendarem terapia. Olha isso, gente, que evolução, que bacana.
Isso é legal. Eu vejo isso, você falando, né? E eu vejo muito isso vindo dos millennials. Essa galera, tipo a gente aqui, tem muito essa mentalidade de começar a realmente ver a saúde mental como algo importante para ser tratado e algo que, tipo, tem que ser levado. E não ser meme, não ser, tipo, óbvio, a gente faz meme com tudo, mas não vamos rir do amiguinho que tá pensando, não, tipo, tu deveria ir, cara, tu tem que ir. Na verdade, é um movimento contrário. Eu tenho pessoas que eu fico no pé, cara, você precisa, é muito bom, é importante, cara.
É
lidar com situações e, cara, sinceramente, depois da pandemia, eu acho que todo mundo precisa. Eu acho que já muitas pessoas precisam, mas lidar com uma pandemia, velho.
A pandemia destruiu a psique das pessoas, tá? É um negócio que, assim, a pandemia que fez eu crescer tanto como psicóloga, tá, gente? E olha que terrível, né? Com uma coisa tão terrível, eu profissionalmente cresci. Por quê? Como todo mundo ferrado com a cabeça. Todo mundo procurou ajuda. Olha quantos relacionamentos terminaram. Olha quantas pessoas desenvolvendo burnout. Eu desenvolvi burnout na pandemia porque eu trabalhava na área pública. Eu ficava o tempo todo me higienizando porque eu tinha que lidar com a
população. Você via?
Eu via o tempo todo. E eu trabalhava num CRAS, então era assistência social. Eram as pessoas passando fome também. Como é que elas iam ter acesso à comida? Elas não podiam trabalhar. Era horrível, gente. E nem eu conseguia fazer nada. E daí todo mundo da minha equipe acabou, né? Tipo, fazer o teste por antes já era afastado. Eu era a única que não tinha pego a mente. E daí eu ficava. Todo mundo saía, quando voltava, pegou corona de novo e saiu. Meu Deus, que resistência lógica.
Você ficou feliz?
Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque eu fui obrigada a procurar uma psiquiatra e perder, meu Deus, me dar atestado, porque eu pedi férias e mandaram voltar das férias. Porque nesses estados de calamidade e tal, um profissional público, ele pode ser chamado a qualquer momento, né? Pra desempenhar o papel. Então foi.
Tudo bem? Vamos parar um minuto e falar nos seus sentimentos em geral pelas mulheres.
Não, obrigado.
Prefere falar da sua infância?
Não.
Seu pai?
Morto.
Mãe?
Matou ele.
Quer falar a respeito?
Nós já falamos.
Charlie, eu não sei se estamos em acordo aqui. Você já fez terapia antes?
Será que massoterapia serve?
Não.
Mas é quase a mesma coisa. Sozinho, com uma mulher estranha que cobra uma hora e só dá 50 minutos.
Por que não voltamos para sua história?
Toquei num ponto fraco, não é?
Você falou um negócio que eu já vi isso, eu já vi um artigo sobre isso, de pessoas da área da saúde que têm preconceito em procurar ajuda psicológica. Tipo,
tem.
psicólogos que não querem procurar um psicólogo, pessoas, médicos, enfermeiras, pessoas que lidam com a saúde, que deveriam ser as pessoas mais informadas, terem preconceito, cara, isso é muito bizarro, isso pra mim não faz sentido.
Olha aí o rolê da bolha de novo, das mulheres no grupo sendo machista, dos nerds não fazendo bullying.
Sim.
É os nichos.
E o pior que eu não saberia explicar o que o psicólogo age dessa forma. Vou desenvolver aqui uma teoria e a Ana me disse se ela tem algum fundo de verdade.
Gosto.
Porque o psicólogo, ele tem uma visão privilegiada da sociedade. Ele sabe quão louca aquela sociedade é. Mas no momento que ele vai se consultar com outro psicólogo, ele admite ser um dos plebeus. Ele sai do teto e fica ali no mesmo patamar de qualquer outro cliente dele.
É o esquema pirâmide, né? Vocês estão ligados. Psicólogo vai psicólogo. Então, ciclo sem fim. Nunca acabará a nossa profissão. Eu acho que isso é bacana porque eu, pelo menos no meu processo psicoterapêutico, eu sou muito do compartilhar. Não é todas as teorias da psicologia que trazem isso como uma técnica, vamos dizer assim. O compartilhar é, eu não vou chorar minhas pitangas pro paciente, mas eu compartilho algumas fragilidades minhas para trazer ele junto para isso. Cara, isso acontece. Exatamente. Eu me humanizo e trago ele para um contexto, porque senão fica exatamente isso próximo. Parece que ele é um ser superior que tem a visão de tudo. Nossa, o que eu tenho mais medo são de mães psicólogas. Sacanagem, amigas psicólogas que gravam. Mas é uma categoria que, assim, cara, a gente quer fazer tudo para dar extremamente certo. Não dá. Por isso que a gente também tem que ir para terapia. A terapia é tão importante que quem estuda, quem é profissional na área, vai pra terapia também, né?
Sim. Pra encerrar, uma coisa legal é que algumas obras, cara, dá pra ajudar a construir caráter. Exemplo aqui. Sabe quando foi que eu aprendi que psicólogo não era coisa de maluco? Foi Construindo a Ralph Man, cara.
Olha só!
Não sei se vocês viram, mas Construindo a Ralph Man tinha muitos episódios que eram só o Charlie no psicólogo. E ela dava as origens dos traumas dele, porque ele era mulherengo, porque ela não conseguia parar em relacionamento nenhum. Conforme ele foi ficando mais velho, a série desenvolveu também o fato de que ele não consegue mais sair com as mulheres jovens que ele conseguia no início. E como isso tá afetando a psique dele, que ele tá se sentindo menos homem. Não consigo mais render com as mulheres de 19, de 20 anos. Entendeu? Tipo assim, era muito legal, cara.
Tem uma série bem atual que é Eu Nunca. Que ela é da Dev, que é uma adolescente. Não é nem desse trecho, que ela é indiana mesmo. E ela frequenta muito psicólogo nos episódios. E é muito bacana a construção também, porque vai construindo os episódios, vai amadurecendo a personagem e tem todo o acompanhamento psicológico junto com o amadurecimento dela. É muito bacana, cara. É uma série bem leve, bem mais adolescente, assim, mas ela é bem divertida. É muito bom.
Interessante.
Ah, tu gosta de filme de romance? Escolha.
Gosto.
Essa série tu vai curtir, talvez, né? Eu achei muito divertida.
Eu gosto dessas paradas de milhas e tal. Eu não lembrava de Tina Ralph, porque eu não gosto tanto de Tina Ralph. Acho que uma série meio meh. Mas eu lembrava de uma parada, não sei se você já assistiu, não sei se você nem se passa em faculdade de psicologia, que é Um Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson. Ele escapa da prisão, aí mudam ele pra um lugar psiquiátrico. E aí ele fica meio que nesse contexto psiquiátrico e tal.
Esse eu não vi, mas vocês já ouviram falar de um nacional bicho de sete cabeças?
Cara, eu tô ligado, é com o Rodrigo Santoro, né?
Cara, esse aí, punk, tá? Punk, porque daí ele tem essa crítica aos manicômios, né? Então, ele vem aí como uma boa forma da gente representar a luta antimanicomial, né? Por que isso? Porque o Rodrigo Santoro era um personagem que fumava... colocaram ele numa ala psiquiátrica. E daí, nossa, quando você convive com esse nível de questões psiquiátricas, gente, você vai tendendo pra isso. A loucura já era loucura, vou usar esse termo, né?
Existe uma HQ sobre isso, chamada Arkham, que é justamente essa trama de um guarda do Arkham perambulando pelos prisioneiros, né? E o cara vai começando a ficar maluco.
E aqui eu não quero usar a palavra louco como pejorativo, porque ela é horrível de ser usada, né? Uhum. Mas aqui usando como uma forma de expressão, assim, que a gente ouve muito também nas mídias e tal. Então é aquela pessoa que tá numa condição mental tão complicada, tão abandonada, sem tratamento, que beira a alucinações e tudo mais. E uma pessoa com a psique mais saudável, tratada, convive com ela diretamente, essa pessoa vai adoecendo, né? Porque tu é envolto por aquilo. Então, nesse bicho de sete cabeças, é pra ter isso.
Interessante.
Me lembrou uma parada. Isso é comum entre os psicólogos. Eu já ouvi isso antes de uma tia, uma colega minha que estava estudando psicologia, e eles têm uma certa aversão à palavra louco, à palavra maluco.
É, não se usa, isso é muito pejorativo. Maluco, pior ainda, né? Louco também não.
Bom, eu não sabia disso. E eu sou a pessoa que não sou exemplo de nada, tá? E tem uma rua aqui no Rio que é famosa por ter um cara que ele fica o dia todo no sol com um guarda-chuva e tentando equilibrar uma garrafa de 2 litros em cima do nariz.
Uhum.
E aí eu falei, caraca, esse maluco, ele vai ali fielmente nessa mesma rua fazendo essa graça. Tem que ser muito maluco. E ela falou, não, pô, não usa a palavra maluco.
É.
Ela me corrigiu dizendo que às vezes ele é maluco no nosso contexto, a gente não sabe qual o contexto dele. Às vezes ele tá ali, faz todo sentido do mundo.
Exatamente, por isso que hoje em dia o termo é neurotípico e neuroatípico. Né? Uhum. O neuroatípico é a pessoa, principalmente, que tem o autismo. Agora eu fiquei em dúvida se o TDAH se enquadra, mas querendo ou não, o TDAH também é uma questão neurológica típica. Eu acho que se enquadraria. E daí a gente usa neurotípico no lugar de falar pessoas normais. Porque o que é normal? É bem nessa lógica, tá? O que é louco e o que é normal? Nós somos loucos também em muitos aspectos e em muitas situações, né? Parou de se usar esse termo por motivo que ele ficou pejorativo, né? É que nem as pessoas com síndrome de Down, eles tinham o costume de chamar de mongol.
Sim.
Não sei se vocês lembram. E agora, se a gente fala essa palavra, a gente até fica assim, meu Deus, que palavra horrível.
Sim,
e essa palavra derivou dos povos mongóis.
Ainda é xenofóbico.
Aham, uhum, exatamente.
É uma agressão em vários níveis.
É uma agressão em vários níveis, né? Então, são coisas realmente que vão cair em desuso. Acho que de vários aspectos, de várias áreas, tem bastante gente que fala, ai, que mimimi, que não sei o que. Não, gente, mas é realmente pra gente parar de usar essas coisas, porque...
Eu tenho um pouco essa maturidade. Por exemplo, tem vezes que eu ficava rindo sozinho vendo o Ghost of Tsushima, porque é contra o povo mongol, né? Que vai invadir o Japão. Aí ele fala, tipo assim, os mongóis estão vindo, os mongóis vão no mapa. Eu ficava, nossa. Às vezes eu ficava jogando sozinho quando eu tava jogando da primeira vez.
É porque realmente, pô, isso era muito usado, né, gente?
Era, nossa, era muito usado.
Nossa, gente. E é umas coisas assim que hoje em dia a gente fica pensando, meu, que coisa horrível. Até coisas que a gente via na TV e falava, como é que ele passava na sessão da tarde?
Eu acho que a gente tá evoluindo.
Acho que a gente tá indo. Eu também considero.
Vejo uma evolução da sociedade, até conscientizando a mídia, tratando isso de forma mais normalizada. Até as formas como os filmes retratavam eram muito estereotipados. Então, tipo, ah, você ia ver um filme com alguém que tem um transtorno autista e aí eram uns negócios muito estereotipados, tá ligado? Não mostra a realidade. Hoje a gente tem obras que vão mostrar isso de forma muito mais humanizada. Acho que não me engano, aquela...
Acho que é Típico.
Típico,
mais... Cara, e é muito legal, é Típico. Eu não vi outra temporada. Mas ele traz não só a questão do rapaz que tem o autismo, mas do quanto a irmã dele sofre porque ela não é protagonista daquela vida. Porque toda a atenção é voltada pra ele, ele precisa daquilo. Ela acaba ficando em segundo plano. É muito interessante, tu começa a olhar com essa percepção também, isso acontece muito, muito. Nossa, hoje em dia, como se tem o maior cuidado com as pessoas com deficiência, e se tem uma pessoa na família, a família acaba sempre também negligenciando a outra pessoa que tá na família. Não se tem um equilíbrio da atenção ali. Não, porque fulano precisa de muito mais atenção. E daí acaba que essa criança se torna um adulto muito mais cedo. E daí ela nunca soube o que é ser cuidada. Nossa, isso reverbera.
Verdade. E às vezes isso aí não tem nem tanto culpa de alguém específica, né? O conjunto de situações que acaba levando. E aí a pessoa precisa tratar isso aonde?
Psicólogo, né, gente?
Psicólogo. Viram crianças?
Venham para um incrível mundo da psicoterapia.